vezes, mas é a paz do mundo. O homem desfaz. Procurei descobrir quem seria esse homem de tanto poder, que acalmava a braveza dos ventos e fazia a montanha tremer. Seus cabelos caídos nos ombros, nos seus olhos brilhava uma luz. Eis aí a resposta fiel, que o lugar que sonhei é Betel. Por certo é Jesus. Arco-íris da vida, prolongue os meus anos, quero viver mais. Deus em paz com homem, com Deus vive em paz. Mas se a paz do mundo o homem desfaz. Arco-íris da vida, prolongue os meus anos, quero viver mais. Deus em paz com homem, com Deus mas é a paz do mundo o homem desfaz.
Se você quer qualidade comprovada, um botijão de tradição e de valor, que não mancha as panelas da sua casa, que é pra você não ficar de mau humor. É só pegar o seu telefone e ligar para a Rede Gás. Você estará fazendo a escolha do botijão que rende muito mais. Não quero outro, não quero nunca mais botijão agora, só se for da Rede Gás. Não quero outro, não quero nunca mais botijão agora, só se for da Rede Gás.
Qualidade, tradição, amor e dedicação. O sabor do Xeridó tá no nosso coração. Há mais de 60 anos, Café e Pães é o melhor. Café e Pães é bom demais. Café e Pães é bom demais. Café e Pães é bom demais. Café e Pães é bom demais.
Agosto de 2008, começa uma trajetória de sucesso permeada pelo compromisso em oferecer os melhores produtos e serviços, com o melhor em tecnologia, design e desempenho. Agora, ao completar mais um ano, a Autobras Caicó, empresa do Grupo Sombras, sua concessionária Fiat no coração do Seridó, brinda toda a região, começando uma nova história em nova estrutura, atualizada com as tendências nacionais do mercado. Visite a nova Autobras Caicó. Conheça todas as novidades da loja e as mais recentes ofertas da marca Fiat. Na Avenida Coronel Martiniano 3683, bairro Bento 16. Mais informações pelo 4042-9640 e nas redes sociais arroba Autobras Caicó. Lugar de Fiat é aqui.
17 horas 38 minutos, já sabe, querendo comprar carro é na Autobras. Querendo alugar uma chácara para você passar o final de semana, as férias, ou a semana inteira, lá em Gargalheiras, as margens do Gargalheiras, um lugar maravilhoso, toda mobiliada, tem cama, belíssimo, fogão industrial, tem geladeira, tem freezer, tem um campo só site para você bater uma bolinha. Gramado, viu? Só falar com o nosso amigo Zé Vijânio. E se você quiser alugar um kitnet aqui no centro da cidade de Caicó, só procurar o nosso amigo Zé Vijânio na Coronel Martiniano, viu, pessoal? E você já, para passar a receita completa, você ali perde tudo. Aí você quer almoçar, dessa, que até de peça dessa no deguste, lá do nosso amigo Damião, aquela comida maravilhosa, tempero muito bom, e ambiente todo climatizado, churrasquinho na brasa, muito bom, viu, lá no restaurante deguste do nosso amigo Damião. 17:40, poeta Gonzaga Neto, um abraço, tá na sintonia lá em Petrolina. Lucinei Pinto, no Cinco Melado, seu Manel Maris, um abraço, obrigado, Ivanete. 17:40, vamos trazer agora para cantar Chico Oliveira de Acopiara, cantando a canção da Gaga. Amazon fez sucesso no Faustão, foi no Ratinho com essa aqui, no Faustão. Vamos ouvir agora aqui no programa Chico Oliveira de Acopiara cantando a canção da Gaga. Sossu, bebê, bebê, nididi, tatatatá. Vamos ouvir.
Tinha 15 anos de idade, eu arranjei a primeira namorada. Foi uma graça o namoro meu e dela. Eu conversava e ela não dizia nada. Dei um beijinho perto do ouvido dela. Falei pra ela, diga seu nome pra mim. Ela fechou os olhos e entortou a boca. E meia rouca começou dizendo assim: sou, sou, bem, 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 ninini, di, ta, 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 ta. Ah, ah, pa, 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 nini, si, da, 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 da. É, bem, 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 ninini, di, ta, 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 ta. Ah, ah, pa, 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 nini, si, da, 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 da. Comecei a rir e ela ficou zangada. Pensei até que ela estava brincando. Aí eu disse, diga seu nome direito. Ela tossiu e começou soluçando. Bateu os pés, depois levantou os braços. Pensei até que ela vinha me bater. Se esticou, suspirou e fez caretas. E novamente começou a me dizer: sou, sou, bem, 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 ninini, di, ta, 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 ta. Ah, ah, pa, 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 nini, si, da, 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 da. Sou, sou, bem, 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 ninini, di, ta, 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 ta. Ah, ah, pa, 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 nini, si, da, 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 da. Cigarros, ela tremendo me falou, vá, 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 vá. Me, 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 meu, que, quiriri, dudu. Que quero uru, fu, 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 mamá, já, já. Eu perguntei o seu nome novamente. Ela zangou-se, me empurrou perante o povo. Pegou meu braço, segurou e me bateu. Muito nervosa, começou a dizer de novo: sou, sou, bem, 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 ninini, di, ta, 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 ta. Ah, ah, pa, 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 ri, si, si, da, 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 da. É, bem, 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 ninini, di, ta, 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 ta. Ah, ah, pa, 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 ri, si, si, da, 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 da. Eu percebi que a coitada era gaga e não podia o seu nome explicar. Seu nome era Benedita Aparecida. Demorei muito, mas consegui decifrar. Voltei pra casa, nunca mais lhe procurei, mas parecia que ela estava junto a mim. Até de noite, na hora que eu me deitava, ainda escutava sua voz dizendo assim: sou, sou, bem, 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 ninini, di, ta, 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 ta. Ah, ah, pa, 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 ele, si, si, da, 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 da. Sou, sou, bem, 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 ninini, di, ta, 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 ta. Ah, ah, pa, 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 ele, si, si, da, 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 da. Sou, sou, bem, 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 ninini, di, ta, 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 ta. Ah, ah, pa, 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 ele, si, si, da, 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 da.
O melhor da cultura popular, você ouve aqui, o som da viola. O som da viola.
Tá aí, vocês ouviram Chico Oliveira de Acopiara cantando a canção da Gaga. Agora vamos ouvir Francisco Damião e Riva Júnior cantando a canção Tal Pai, Tal Filho. Canção de minha autoria, 17:44.
Vive na simplicidade, o luxo não lhe atrai.
não possui o WhatsApp, não sabe o que é o Wi-Fi. Os desenhos que conhece é Tom e Jerry, Popeye. Só lhe chamam de matuto e eu nasci meio bruto do mesmo jeito de pai. Se papai tiver defeito, gosto dos defeitos dele. Eu não quero aparecer, quero é parecer com ele. Se papai tiver defeitos, gosto dos defeitos dele. Eu não quero aparecer, quero é parecer com ele. Um bom pai, um bom amigo, um esposo que não trai. Se você for pra uma farra, nem chame que ele não vai. Se for pra sair de casa sem mamãe, ele não sai. Depois contarei o resto do tanto que eu sou honesto, do mesmo jeito de pai. Se papai tiver defeitos, gosto dos defeitos dele. Eu não quero aparecer, quero é parecer com ele. Se papai tiver defeitos, gosto dos defeitos dele. Eu não quero aparecer, quero é parecer com ele. Vem pra cá, Riva Júnior, a raposa do Nordeste.
Vamos lá, poeta Francisco Damião.
Vive na simplicidade, o luxo não lhe atrai. Não possui o WhatsApp, nem sabe o que é Wi-Fi. Os desenhos que conhece é Tom e Jerry, Popeye. Só lhe chamam de matuto e eu nasci meio bruto do mesmo jeito de pai. Se papai tiver defeitos, gosto dos defeitos dele. Eu não quero aparecer, quero é parecer com ele. Se papai tiver defeito, gosto dos defeitos dele. Eu não quero aparecer, quero é parecer com ele.
Essa é a cara do meu filho Ícaro Miguel. Tal pai, tal filho.
Um bom pai, um bom amigo, um esposo que não trai. Se você for pra uma farra, nem chame que ele não vai. Se for pra sair de casa sem mamãe, ele não sai. Depois contarei o resto do tanto que eu sou honesto, do mesmo jeito de pai. Se papai tiver defeitos, gosto dos defeitos dele. Eu não quero aparecer, quero é parecer com ele. Se papai tiver defeito, gosto dos defeitos dele. Eu não quero aparecer, quero é parecer com ele.
Obrigado, Raposo do Nordeste, por participar comigo dessa homenagem a todos os pais do Brasil.
Você é pra ralé, meu poeta do povão, Francisco Damião.
Dezessete horas, 48 minutos, vocês ouviram Francisco Damião e Riva Júnior cantando canção de minha autoria. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal das comunidades rurais que estão na sintonia do nosso programa, pessoal nos bairros da cidade. Nosso muito obrigado. Alô Henrique, rapaz, nosso amigo Henrique. Henrique lá, o cozinheiro lá do Zeca Barrão. Acaba a cozinha porque sabe, viu? Agora essa aqui é dos Donatos, Paixão Clandestina.
Quando em plena rua nós nos encontramos, espaçadamente nos cumprimentamos, através dos olhos muita coisa é dita. Chance sem vermos ninguém, você me pergunta se está tudo bem. Eu digo você parece que tem proteção dos astros pra ser tão bonita. nasceu sem ter liberdade, faz parte da nossa clandestinidade. Na rua, no campo, no carro, na cama, nada além de amigo pra família eu sou. Na noite de núpcias ninguém nos casou. Quanto testemunha, Deus testemunhou. E é de esconde, esconde que a gente se ama. Quando você liga que eu lhe atendo mal, pelo tom da voz sente o meu astral e pede que eu me acalme até por favor. Somos cúmplices na noite e no dia, de bilhete anônimo, de fotografia, confissão de padre, segredo da CIA. Nada é tão oculto quanto nosso amor. Vivemos de código, de trocas de afeto, rápidos encontros e plano secreto. Sem usar algema você me prendeu. E é fora da lei que a gente namora. Nós dois dependemos da sorte e da hora. Parecemos tanto por dentro e por fora, que às vezes penso que você sou eu. E é fora da lei que a gente namora. Nós dois dependemos da sorte e da hora. Parecemos tanto por dentro e por fora, que às vezes penso que você sou eu.
Francisco Damião.
Aí vocês ouviram Paixão Clandestina, essa canção do João Nates, cantou o poeta Francisco Damião. Deixa eu mandar um abraço para Cid Douglas e Rosângela, Rui Evandro, Ilka, para Malabim e Rejane, um abraço para seu Farias, para Renê e Rosana, Renê, nosso amigo lá da Gramar, os amigos que trabalham lá na Gramar, mandar um abraço na Gramar e Gramóbile. É, Clezilma lá em Jardim de Piranhas, Maria Ferreira no Mineiro da Barra, Antônio Guaraci lá no Ceará, na Sintonia, Ritaci em Caicó, Max Fernandes lá em Natal, Manezinho Macaxeira em Açu, Fernando Aboiador lá em Brejo do Cruz, um abraço, alô Fofo Chaveiro, Sueli, Heitor e Moacir no Sítio de Viração, o poeta Gonzaga Neto em Petrolina, Leandro Coimbra no Rio Grande do Sul, Luciane Pinto, um abraço em São João do Sabugi, Jurandir Taveira em Caetés, Brivaldo Marques em Recife, Silvano Lira em Olinda, na Sintonia, Guga Machado em Lagoa Nova, Ivanildo Gomes em São Paulo, João Fontenelle em Boa Vista, Roraima, Arani do Gado em Alagoas, Adri Regina em Acari, Ira Isaías Silveira, um abraço, obrigado pelo carinho, Alessandro em Samamede, todos da sintonia do nosso programa, um abração, vocês estão ligados no programa O Som da Viola, poeta Carlos Alberto em São José do Seridó, um abraço, dizer que dia 13 eu estarei no Encontro do Sertão Raiz, alô, Bina Toscano, Marcos da Pitombeira, um abraço, Riva Júnior, Ayrton Dias, o Encontro, Último Mariz, nosso amigo Otávio Lamartine, aí ser bom demais, o Encontro do Sertão Raiz, vai ter o poeta Francisco Damião, vai ter a banda Rela Bucho, vai ter Francisco Damião, a poetisa Constância Uchoa e o Beato Vicente. Dia 14 eu estarei puxando a cavalgada lá de Jardim de Piranhas, a cavalgada RNPB Paraíba, Francisco Damião, Marcelo Jabulani e outros artistas, muita gente boa lá em Jardim de Piranhas, na organização de Mariston, o Rei do Peixe. Valeu, vai ser bom demais. Sérgio e Martinha, um abraço. Dizer que já tem o 6 em ponto com Roberto Flávio e Jonatas Araújo, aqui na 106,3, 17h54. Alô, Birubiru, Thundercat, Zé Limeira. Um abração, Márcio Quejeiro. Vamos ouvir agora um desafio com a Amazã e Mano Alves. Dedicar o pessoal lá da lanchonete Maria José, lá na Estação das Vans, o nosso amigo Neto, Neto da Ótica Santana. Vamos ouvir agora o desafio com Amazã e Mano Alves. Aqui é bom, viu, menino?
Você comigo neste desafio. A satisfação é toda minha, Mano Alves. Vamos embora. Amazão, você precisa é tomar muito cuidado. Daqui pra frente o negócio vai ser meio complicado. Eu tenho um punho de aço, defenda seu espinhaço, que o meu chicote é pesado. Mano, eu já estou informado que você é um fracasso. Não tem com quem me vencer, tenta e não faz o que eu faço. Não dê bobeira que cai, e hoje o meu cipó vai benzer o seu espinhaço. Dou a quem cai em meu laço, como um mosquito na telha, um bolo de palmatória dormida numa cadeia. Dou também pra fazer mal, pra beber água de sal e depois um banho de pia. Você tem muita zoada, muita lorota e pantin, fala besteira cantando e no que depender de mim. Gente assim tem que parar, ou apanha pra deixar de ser besta e cantar ruim. Se continuar assim, você vai ser tratado como um jumento de carga que come e dorme amarrado. Vai ter que me bajular, nunca vai poder passar de um moleque de recado. Você está classificado como o pior do Nordeste, a cabeça meio oca e o jeito de cafajeste. Em todo lugar se encosta, só faz o que ninguém gosta e não canta nada que preste. Você é ruim como a peste, fraco que não paga o olho. Só tem dois lados que prestam na cabeça de repolho. Pra ficar claro e sem brefe, um é pra levar tabefe, outro pra criar piolho.
Olha, vimos aí Amazã e Mano Alves cantando aqui no nosso programa, 17:57. O nosso amigo Leandro Coimbra, ele disse, na garupa do pecado eu vou, já escapei fedendo. Ele disse, de tanto andar nesta lida, até já passei por louco, vivenciei tudo um pouco, passei trabalho na vida, pra garantir a comida e com o coração doendo, relembro que foi aprendendo que o que ficou deslegado da garupa do pecado, eu já escapei fedendo. Leandro, lá no Rio Grande do Sul. Agora, pessoal, só faltam um minuto e pouquinho, mas dá tempo você mandar a sua mensagem de texto. De texto, viu? Porque agora é assim, ó. Ó.
Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. Já no final do programa, não é surpresa pra mim, quem manda mensagem de texto, eu quero fazer assim. Vou falar de improviso até a hora do fim. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. A dupla que não é ruim, escuta na capital, é Romo de Zé Chiquinha, uma pessoa especial, tá escutando com Edna na cidade de Natal. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. O Diaco Tassiane e o Anidigo também, essa dupla que é do bem. Temos Augusto Pedreiro, nosso amigo companheiro, um abraço apertado, outro pra Guga Machado, e lá de Lagoa Nova, tá ouvindo, tá de prova, pessoa espetacular, um alô eu vou mandar, é bom que Deus nos ajude, tem dormiro da saúde, tamo, tem do amor doce, eu digo é como se fosse
pessoas. Abraço pra Tassiano, com esse grande ser humano. Está no Castelo Branco, e aqui para eu ser franco, já no finalzinho agora, todo mundo que adora a arte da poesia. A vocês muito obrigado e adeus até outro dia. Alô, Hélio Silva, um abraço, Diácono Tassiano. Pessoal, até amanhã, se Deus quiser. Vem aí, Jonatas Araújo e Roberto Flávio com 6 em ponto.
Você acabou de ouvir. Você acabou de ouvir O Som da Viola, com o poeta do povão, Francisco Damião. Oferecimento: Novelar, Alto Brás Caicó, Rendgás, Café Itans e Clube dos Cadeiras Cativas. Até o próximo programa. ZYU278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
De agora, aqui na sua 106 FM, o programa 6 em ponto. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto, agora, na sua 106 FM. 6 em ponto.
106 FM.
Roberto Flávio.
Olá,
Olá, muito boa noite. Agora que é agora 18h04, 18h04 na capital do Siridó. Muito boa noite, eu sou Roberto Flávio. E a partir de agora. E a partir de agora, ao lado de Jonathan Araújo, estou abrindo o programa 6 em ponto, o programa mais charmoso, o programa mais gostoso e o programa. Diga, passa o áudio que eu escuto. Pode dizer que passa o áudio que eu escuto. O programa mais gostoso, o programa mais charmoso, né, do interior do Rádio Potiguar. Hoje é uma terça-feira, né, dia 2 de junho de 2026. Estamos aí no segundo dia útil do sexto mês do ano. Daqui a pouco passamos da metade do ano, né? O ano tá voando, como diz Batata, é o vento, né? O vento levando os meses, os dias. Vá devagar, vida, vá devagar. Pois é, hoje é terça-feira, até às 19 horas, eu e Jonathan Araújo, o programa hoje tá pegando fogo, viu? Prepare os gravadores aí para gravarem, que tem muito comentário bacana, né? Prepare os gravadores aí. Aqui comigo, dividindo a bancada, o companheiro Jonathan Araújo. Inicialmente, ele traz o seu boa noite e os seus destaques para esta terça-feira. Boa noite, Jonathan.
Boa noite, Roberto Flávio, a você, amigo ouvinte da 106 FM de Caicó. Começa agora mais um programa 6 em ponto, com as principais informações do dia para você. 18h06, vamos ao que é destaque no programa de hoje. Operação da Polícia Federal mira grupo suspeito de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro no RN. A arrecadação do ICMS cresce no RN após recomposição da alíquota para 20%. Álvaro Dias recebe apoio de Hermes Câmara em grande reunião com amigos e lideranças em Natal. Operação Mederia envolve Mossoró, Paraú, São Miguel, Upanema, Serra do Mel, Pau dos Ferros e José da Penha, mas segue sem conclusões. Polícia Federal apreende 52 mil maços de cigarros contrabandeados na Grande Natal.
Beleza, daqui a pouco o Jonathan volta trazendo todos os detalhes desses destaques que ele acabou de divulgar aqui no, né, na abertura do programa 106. Olha, ontem eu não estive aqui no programa, né, não deu para chegar a tempo para apresentar o programa, porque eu fui, tinha sido convidado para ser um dos padrinhos da turma de formandos do CEFEPS, a turma que se formou em técnico de enfermagem. E eram dois eventos distintos. Né? É um pessoal que está iniciou o processo do curso, ele recebe o jaleco, né? E os formandos, aqueles que estão terminando. E eu, com muita honra, né, aceitei o convite, me senti honrado e estive lá presenciando, né? E parabéns aí a todos os formandos, aqueles que se formaram, moças, rapazes, senhoras, né? Que Deus possa iluminar eles nessa nova empreitada. Como eu disse ontem, eles venceram, né? Subiram um degrau na vida, né? Os que estão se formando. E os que receberam o jaleco, né? Eles continuem nessa jornada, né? Se inspire naqueles que estavam se formando ontem, que receberam o canudo, porque daqui a uns dias, daqui a um ano, eles já serão fontes inspiradoras daqueles que vão iniciar depois deles. Então, parabéns a todos que se formaram, todos aqueles que estão no curso lá do CEFEPS, e parabéns a todos que fazem o CEFEPS. Olha, nesse último final de semana, nós tivemos aqui a exposição Caicó, vamos deixar só o nome exposição, porque a agropecuária lá não era. Ela era exposição de energia solar, de trator, do escambau, menos exposição agropecuária. E no início, até porque inclusive estenderam ela, né, eu me recordo que as exposições agropecuárias geralmente eram sexta, sábado e domingo. Né, na quinta noite tinha uma movimentação muito leve, né, mas o auge mesmo era sexta, sábado e domingo. A desse ano estenderam, né, compridaram. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí, na sexta-feira, o pessoal já começou a dizer que a exposição estava sendo fraca, que a exposição era a mais fraca da história. E aí o prefeito de Caicó, o excelentíssimo senhor Judas Tadeu, ocupou os meios de comunicação e colocou a sua imprensa amiga para dizer que não. Que a exposição não estava fraca, que ele tinha resgatado a exposição, que estava tudo bacana, bababá e bufês, Alisson, ex-prefeito de Mossoró e pré-candidato, mentir. O prefeito de Caicó fez Alisson mentir. Quando o Alisson foi pro rádio dizer que a expulsão tava bacana, que não tava, né, que não era uma expulsão fraca, ele mentiu. Agora, se por maldade ou induzido, eu não sei. Na minha opinião, ele foi induzido. Não tô defendendo ele. Na minha opinião. Então, o prefeito de Caicó fez Alisson mentir, dizer que a expulsão era bacana. E o prefeito sustentou com a sua equipe essa história de que a expulsão era bacana até o domingo de tarde. Aí na segunda-feira eu estava pronto aqui para fazer algumas perguntas, tipo, quantos concursos leiteiros teve, quem ganhou? Quantos leilões teve, quem ganhou ou quem ganhou não? Qual foi o montante que girou, arrecadado desses leilões? Quantos expositores tinha? Eu estava pronto para fazer essas perguntas. Aí o secretário de
Agricultura
do estado, Guilherme Saldanha, ontem inclusive Jonathan trouxe aqui um áudio dele, disse que a expulsão daqui foi um fracasso. Ontem de manhã, segunda-feira. Então as perguntas que eu iria fazer nem precisou mais. E melhor ainda, eu não preciso aqui dizer que a expulsão realmente foi fraca, porque o prefeito atesta quando botou e publicou na imprensa que em agosto vai fazer um torneio leiteiro. Essa história que o prefeito disse, o prefeito Caicó, excelentíssimo senhor Judas Tadeu, de que vai fazer um concurso leiteiro aqui em agosto, ele assinou embaixo do que todo mundo sabia e todo mundo vinha dizendo. A expulsão de Caicó foi um fracasso. Um fracasso. E aí, sem ter, né, saída, o que é que o prefeito fez? Começou a colocar a culpa nas pessoas. Buscou a culpa nas pessoas, inclusive deixando-os de uma habilidade. Quem acha que a expulsão é fraca é porque cria gado no céu. Prefeito, você cria gado? Nem que sejam umas 10 cabeças, prefeito, ou não? Eu tô perguntando. O senhor cria gado, prefeito, ou não? Só tô perguntando, não tô afirmando, não. Só perguntando. E aí o prefeito, como eu disse, por não ter saída, ele começou a acusar as pessoas. Que era isso, que foi por isso, mas olhem bem. Vocês se lembram quando eu disse aqui, 22 dias antes da exposição, disse aqui no 6 em ponto, 22 dias antes da exposição, que a exposição de Caicó ia ser uma exposição de peças, de margem, não de gado. Por quê? Porque a informação que eu tinha era que a data daqui tinha chocado com a de Caraúbas. E lá em Caraúbas, lá não se pensa em festa, se pensa na movimentação, em leilões, em concursos leiteiros, na comercialização dos animais. Lá se pensa nisso. E as associações tinham pedido à gestão municipal de Caicó para mudar a data, não ser desse final de semana. Inclusive apresentaram duas datas distintas. E inclusive davam mais uma banda musical. E o prefeito não aceitou. Quis fazer no mesmo período da de Caraúbas. E o resultado foi o que todo mundo já sabe. Foi um fracasso. Foi a pior exposição já realizada aqui na cidade de Caicó. E como eu disse aqui, que o ex-prefeito de Mossoró, aquele que corre olhando para trás, vê se a Polícia Federal tá atrás dele, né? Foi pro rádio também mentir, dizer que a expulsão tava bacana. E o pior, seu Alisson, peça desculpa ao povo de Caicó. Respeite os filhos de Caicó e os netos de Santana. Porque quando você vem com palavras, com adjetivos, dizer que é quem tá falando da expulsão é boi de não sei o que lá, você tá falando do povo de Caicó. Porque muita gente, muitos caicoenses, homens e mulheres de bem, aqueles que nunca tiveram a PF batendo na sua porta, acharam que a exposição foi fraca. Então, quando o senhor vai pro rádio, chamar, não sei, dizer que é boi de pirata, boi de não sei o quê, que está dizendo que a expulsão é fraca, o senhor está dizendo com todos os caicoenses que sabem e viram que a exposição foi fraca. Então, o senhor, respeite os caicoenses, respeite os netos de Santana. Logo, o senhor, que teve, não foi o japonesinho da federal não, mas foi a federal batendo na sua porta, vim pregar aqui de bom moço, responda as broncas que o senhor responde e que parece que englobou mais gente nesse escândalo, né? Aí vim aqui querer falar mal dos caicoenses. O caicoense é barrista, não é como o senhor é um forasteiro, não sabe de nada, que se soltarem doutor Alisson, o senhor na Ilha de Santana, sozinho, e mandaram o senhor ir pra Jari de Siridó, é capaz, se o Rio tiver com algo, é capaz do senhor, se não souber nadar, morrer afogado, lá no Poço de Santana, que você não sabe onde é a saída pra Jari de Siridó. O senhor é um forasteiro aqui em Caicó. O senhor é um forasteiro. E pena, que algumas pessoas que se dizem que ama Caicó, estão dando atenção ao forasteiro e estão botando esse forasteiro para falar dos filhos de Caicó e dos netos de Santana. Mas tenha respeito e cuidado da Polícia Federal. 18:15.
Vamos girando a unidade móvel da 106 FM, porque a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Pele de Sapo para desarticular uma organização criminosa transnacional, suspeita de atuar no tráfico internacional de drogas e na lavagem de dinheiro. A ação, realizada com apoio da Receita Federal, cumpriu 28 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão preventiva em 5 estados brasileiros. Segundo as informações, o grupo utilizava a estrutura pontuária do Rio Grande do Norte para enviar cargas de entorpecentes ao continente europeu. Além do tráfico internacional, os investigados são suspeitos de movimentar recursos ilícitos por meio de fraudes em operações de comércio exterior, empresas de fachada e utilização de terceiros para ocultar a origem do dinheiro. Os mandados judiciais foram cumpridos nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro. A operação também tem como objetivo enfraquecer financeiramente a organização criminosa. Por determinação da justiça, foram bloqueados aproximadamente 30 milhões de reais em contas bancárias ligadas aos investigados. Também foi determinado o sequestro de cerca de 35 milhões em bens supostamente vinculados ao esquema criminoso. De acordo com a Polícia Federal, as investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre a atuação da organização e suas conexões com o tráfico internacional de drogas.
Beleza, agora que é com a ação, 18:17, a Penete ficando, o rapaz lá que a Polícia Federal bateu na porta dele, chamou o cara com esse de vira-lata. Na verdade, que eles têm uns vira-latas que dizem que a exposição são fraca. Muitos caicoenses viram que a exposição era fraca. Os comentários nas redes sociais eram enormes, eram grandes. Então, quando o ex-prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, ocupa meios de comunicação de Caicó e do Siridó e diz que tem vira-latas contra a exposição, se você que achou a exposição fraca e comentou na calçada da sua casa, no grupo de WhatsApp, lá mesmo no parque de expulsão, se você comentou com alguém, lembre-se o que o prefeito de Mossoró lhe chamou, viu? De vira-lata. Não sou eu que estou dizendo, não. Foi o prefeito, o ex-prefeito de Mossoró, que chamou você, que achou a expulsão fraca, de vira-lata. Mas, respeita o povo de Caicó. Caicó é uma cidade de bem, cidade que é acolhedora. Inclusive, ele acorde tão bem, mesmo sabendo que o senhor tá correndo com medo da federal, porque dizem que o senhor corre olhando para trás, né? Porque a federal já foi lá na casa do senhor. Já lhe acordou, né? A federal. Olha, semana passada, né? Tentaram fazer guerra politicamente. E aí colocaram algumas matérias, circulou comentários, que o ex-prefeito de Caicó e pré-candidato a deputado estadual, Bibi Costa, estaria fugindo de Álvaro, né? Ou seja, tipo assim, não queria colar com Álvaro. Então, aí a gente assim, não achou estranho, talvez vocês que não curtem muito ler, não tenham achado estranho, mas a gente não achou e a gente viu que a matéria não tinha muito fundamento. Porque, por exemplo, Bibi teve até em Mossoró com Álvaro. Álvaro foi para um evento do PL lá e Bibi estava lá. Tem fotos de Bibi em outros eventos, inclusive com Adjuto Dias, deputado estadual, filho de Álvaro. Então, assim, Bibi é candidato a deputado estadual. Está como pré-candidato a deputado estadual. Álvaro está como pré-candidato ao governo do estado. É claro que a agenda de Álvaro, ela é muito mais intensa e muito maior do que a de Bibi, do que a de Junto, né? E do próprio Adjunto. Então, assim, vai ter dias e locais que eles vão estar juntos e vai ter dias que não. Por exemplo, a Álvaro hoje está em Natal, Jonathan daqui a pouco vai ler uma matéria que ele recebeu um apoio. Talvez a Adjunto esteja em outra região do estado, Bibi talvez esteja em outra região. Então, assim, a matéria, na verdade, foi para fazer uma guerra. E como o Bibi é um político nato, né? O que é que aconteceu sexta-feira? Sexta-feira. Aconteceu um evento, um encontro na Granja Caiçara, né? Do Dr. Álvaro Dias, onde tiveram vários prefeitos aqui da região e ex-prefeitos. E quem estava lá? E quem fez um discurso enaltecendo a vida pública de Álvaro Dias? Como deputado estadual, como deputado federal, como presidente da Assembleia, como prefeito de Natal. Bibi Costa. Ao lado de Álvaro, da residência de Álvaro, Bibi deu uma calada na boca, mas costurou a boca de quem quis propagar através da imprensa de que Bibi estava longe de Álvaro. A resposta foi bem dada. Se fosse uma luta de judô, era o Ipom. E põe aquele golpe que você ganha logo. Plá, puf, é medalha de ouro. Era medalha de ouro. Então, assim, o evento de sexta foi grandioso politicamente para Álvaro. E essa questão em particular, né? Bibi estava lá na residência de Álvaro, fez um discurso, enalteceu a vida pública de Álvaro, como deputado estadual, presidente da Assembleia, deputado federal, prefeito, seus trabalhos, né, sua luta, né, por ações aqui para a região do Siridó, para Caicó e para a região do Siridó. Então, Bibi realmente calou, sabe? Deixou assim sem fala, deixou a galera, digamos assim, com vergonha, mergulhada, né? Mergulhada. E aí, nos últimos 4 dias, isso, peraí que eu leio já, recebendo aqui uma informação. Aqui o programa é bom porque as informações vão chegando assim na frequência. Pois bem, e aí nesses últimos dias foram divulgadas algumas pesquisas aqui no nosso estado. Algumas dessas pesquisas, desde deputado estadual até presidente, avaliação de governo federal, de governo estadual, tal, tal, tal. E Bibi começa a aparecer bem. Bem, já começando, inclusive, em alguns desses institutos, a chegando a quase um dígito, né? Ou outros passando de um dígito. E Bibi tem feito uma campanha mais, como é que a gente pode dizer assim, bem mais simples, bem mais pé no chão, mais voltada aqui para a região do Siridó, visitando amigos, né? Na sua pré-campanha, perdão. E aí a gente foi buscar hoje algumas informações. Em 2004, né, Bibi Costa, a gente fez a pesquisa, vem Rivaldo Costa, mas na verdade é Bibi Costa, ele foi candidato, né, e recebeu cerca de 48% dos votos válidos aqui na cidade de Caicó, assim, no Rio e 4. Já em 2000, isso representou aí 13.245 votos. 13.245 votos lá em 2004. E aí em 2008, ele foi para a reeleição. Ele teve 12.500 votos, né? Em 2008. Então, assim, provas que Bibi teve 2 mandatos, né? Saiu com uma boa aprovação, então vai ser um nome que vai crescer realmente nesse cenário, nessa disputa, né? Eu acredito, inclusive, que aqui em Caicó, quem vai disputar o primeiro e segundo lugar será Adjunto e Bibi. Talvez Adjunto até com uma leve vantagem. Por quê? Porque Adjunto está, né, como deputado, né, já disputou uma eleição antes, ficou na primeira suplência, não é isso? Há 4 anos atrás foi candidato novamente, ganhou tal, então ele leva essa vantagem. Bibi, apesar de ser prefeito, mas saiu da prefeitura, acho que 2012, né? Saiu em 2012, lá para cá não foi mais candidato. Mas a minha opinião, eu acredito que a disputa aqui, né, para que o mais votado é ficar entre Adjunto e Bibi. Bibi e Adjunto, repito, com a leve vantagem para Adjunto Dias, né, pelo fato dele estar com um mandato. 6 em ponto. 18:24, a política não para. não para. É, ontem nós recebemos, olha, quem segura matéria, eu tinha dito já uma vez na minha vida, de que eu não segurava mais matéria. Aí ontem, por volta das 17 horas, um amigo nosso em comum, Jonathan.
Sim.
É, ele chegou pra mim e disse, tem uma informação pra você. Eu disse, o quê? Aí ele disse, o Coronel Costa retirou a sua candidatura. Como é, ele se retirou, inclusive vai voltar a assumir o cargo lá no município de Mossoró. Aí eu disse, eu tava até com notebook, inclusive, né? Eu disse, olha, eu tenho um tempinho, eu só vou estar lá no evento lá do CFEPS às 18h30, dá pra eu botar a matéria. Não, pelo amor de Deus, não bota, não sei o quê, papapai vira e mexe, blá. Resumindo, eu chego em casa depois do evento, era 11 horas da noite, falei com um amigo meu em comum, já era uma outra pessoa, um amigo meu em comum com o coronel, a pessoa confirmou a mesma coisa, eu disse, vou botar a matéria agora. Olha que depois das 9h30 não liga esse notebook pra nada no mundo. Um pote cai um míssil. Aqui em Caicó que eu não ligo esse notebook depois de 9 horas. Eu disse, vou botar a matéria. Não bota não. Segurei a matéria, né? Hoje pela manhã, né? Marcos Dantas, da nossa co-irmã 95 FM, colocou a notícia que o Coronel Costa tinha retirado. Né? Eu sabia da informação desde ontem à tarde, mas com a história de segura matéria. E aí, eu soube hoje que forças ocultas pressionaram, né, a galera lá de cima, que eu digo, não é do céu, porque tem muita gente que a gente fala lá de cima, que lá de cima, mas não é céu não, né? Aliás, não vão nem entrar no céu, essas que eu estou citando. É, pessoal, mais de cima, a pressionar, a convencer o Coronel Costa a retirar a sua pré-candidatura. E aí a gente vai estudar o porquê, né? Porque de repente tem muitas informações, tal, mas a gente precisa entender. Porque na política nem tudo é aquilo que a gente tá vendo, né? É uma psicologia reversa. Nem tudo é aquilo que a gente tá vendo. A gente vai analisar daqui para sexta-feira, a gente vai trazer mais detalhes sobre essa, digamos assim, desistência do coronel. Mas a gente sabe que nos bastidores, na verdade, foi pressão, de cima para baixo, para que ele retirasse a candidatura. Inclusive, a pressão foi tão grande que a ex-primeira-dama de Mossoró, que está como candidata, já tem apoios aqui em Caicó. São duas mulheres, uma ex-vereadora e uma secretária. Entendeu? Sacaram ou não? Se não sacaram, eu disse... Brincadeira. Mas, né? Eu disse que quando, na outra encarnação, se eu vier, eu quero que meu nome seja coincidência, porque eu amo essa palavra. Coronel Costa, retira. A informação que nós temos nos bastidores é que ele foi orientado. E no dia em que se toma a decisão para ele retirar, e antes de sair a publicação no Diário Oficial, ele voltando para o mesmo cargo que ele ocupava lá em Mossoró, duas pessoas estão designadas a apoiarem Cíntia, se eu não estou enganado, né? A esposa do ex-prefeito de Mossoró. É coincidência? É, não. Sobe aí o beijinho. Não, entra com outra notícia aqui que eu vou ler aquela informação.
Vamos lá, vamos trazer aqui mais uma informação para você. São 18 horas 27 minutos. Obrigado a você que vem chegando aqui no nosso YouTube. Muita gente conectada conosco pelo YouTube, pelo site. Manda aí seu alô, que o programa hoje é assim, é do jeito que você gosta. Agora a gente traz mais notícia política, porque o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, Álvaro Dias, participou na noite desta quinta-feira do encontro Amigos de Hermes Câmara, realizado no bairro de Dicep Rosado, em Natal. O evento foi mais uma importante demonstração de apoio à pré-candidatura de Álvaro ao governo do estado na capital potiguar. O encontro foi promovido pelo vereador licenciado de Natal e secretário municipal de esporte Hermes Câmara, que recebeu Álvaro Dias ao lado de seu grupo político e de dezenas de amigos e apoiadores da capital potiguar. Durante a agenda, Álvaro Dias destacou a importância do diálogo com a população e reafirmou que a construção do plano de governo seguirá ouvindo as demandas das cidades, dos bairros e das comunidades do Rio Grande do Norte. Também participaram da agenda a pré-candidata a deputada federal e vereadora de Natal, Nina Souza, o prefeito de Natal, Paulinho Freire, a vice-prefeita de Natal, Joana Guerra, o deputado estadual, Taveira Júnior, e o pré-candidato e a vice-governador, Babá Pereira. Durante seu discurso, Hermes Câmara destacou a importância da união política em torno do projeto liderado por Álvaro Dias. Em sua fala, Álvaro Dias agradeceu a recepção dos participantes e ressaltou a importância da parceria entre a prefeitura de Natal e o governo do estado para o desenvolvimento da capital.
6 em ponto.
Beleza, 18h29, 18h29. Evandro falou, Evandro, Jonathan falou aí no pré-candidato a vice-governador, o Babá Pereira, Babá de São Tomé. Eu, na minha São infância, Tomé. Eu andei lá pro São Tomé. É, rapaz, lá andei lá pro São Tomé. Cidadezinha pequena, muito acolhedora, né? Assim, eu tinha, acho, uns 10 anos, 12 anos. Né? E aí eu passava minhas férias lá, fui duas vezes. Eu tinha uma irmã minha que morava lá, em São Tomé, o esposo dela era bancário e foi designado para trabalhar, eu ia para lá. Tem um rio lá na cidade, muito legal. Foi lá onde eu fiquei com medo de panela de pressão. É porque minha irmã morava num conjuntozinho que tinha, e eu tava brincando no muro com o rapaz, um menino da minha idade, que era filho do vigia do banco. E a panela de pressão estourou, bum, na casa da vizinha. Eu fiquei com complexo de panela de pressão. Quer me expulsar da sua cozinha? Ligue uma panela de pressão. Olha, 18, um abraço aí lá pra Babá, né? Se alguém de São Tomé estiver nos ouvindo aqui, um abraço também muito especial. Faz anos que eu não vou lá. 18h30, 18h30, nós vamos. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, né? Programa RN Debate, programa do deputado estadual Adjuto Dias, um dos deputados estaduais mais atuantes do nosso estado. Na sequência, um pequeno bloco comercial e nós voltamos com a entrevista com o ex-prefeito de Serra Negra, Serginho Álvaro. Ontem, né? Muito positiva a agenda política de Álvaro aqui na região do Seridó. Ele conseguiu unir o atual grupo de situação em Serra Negra, que é liderado pelo prefeito Acácio, falou ontem aqui, e depois conversou com um grupo de oposição, que reúne os três ex-prefeitos, né? Lá do município de Serra Negra, Serginho, Dilvan e Flávio, né? Flávio, os três, e também apoiaram, assim como Caicó, os três ex-últimos prefeitos de Caicó, Bibi Costa, Roberto Germano e Batata, também estão apoiando Álvaro Dias. A gente vai ao RN Debate, daqui a pouco a gente volta.
106 FM. Não dá. Não dá pra mudar. 106. Começa agora. RN em Debate.
Olá, Caicó. Olá, Seridó. Olá, meu Rio Grande do Norte. Estamos iniciando mais um RN em Debate. Você vai ouvir agora o deputado estadual Adjuto Dias.
Olá a todos que nos acompanham em mais um programa RN Debate. Bom, pessoal, no programa de hoje vou comentar aqui com vocês sobre a questão da votação da escala 6x1 que aconteceu essa semana agora no Congresso Nacional. Vocês viram que todos os deputados federais, seja de esquerda, seja de direita, eles votaram favoravelmente aqui no Rio Grande do Norte. Todos os 8 deputados federais votaram favoravelmente a aprovação da flexibilização dessa escala 6x1, possibilitando aí ao trabalhador um maior tempo de descanso e um maior convívio com a sua família. E a gente já falou aqui no programa umas 2 vezes sobre esse assunto. A gente já falou que é importante sim promover iniciativas que promovam aí uma melhor qualidade de vida realmente para os trabalhadores. Agora a gente fez aqui, ponderou umas críticas à forma como se foi debatido isso. Primeiro, por debaterem em um ano eleitoral, sabendo que o governo tinha condições de mandar uma proposta como essa desde o primeiro ano de mandato. Por que fazer isso no ano eleitoral? Já que essa é uma medida que precisa de um amadurecimento, precisa de debates profundos, e eu até citei o exemplo aqui da PEC do trabalhador doméstico, que promoveu aí uma série de direitos ao trabalhador doméstico que antes não tinham, direitos esses previstos na CLT, mas que depois, no final das contas, o que acabou acontecendo foi que muitas famílias não suportaram arcar com esses novos direitos. E o que é que acabou acontecendo? Acabou acontecendo uma maior informalidade no meio do trabalho doméstico, e isso aí é indicado por pesquisas. Então, é muito comum, pessoal, vocês verem hoje em dia o trabalhador doméstico trabalhando por meio de diárias, né? Então, deixou de ter aquele vínculo formal. À medida que procurava garantir mais direitos ao trabalhador, acabou tendo o efeito contrário, produzindo uma maior informalidade na questão do trabalho doméstico. E isso aí, como eu disse, é muito comum quando você vê cada vez mais comum o trabalho por meio de diárias sem a criação de um vínculo empregatício. Então essa questão, pessoal, da escala 6x1 é muito importante ter uma atenção sobre esse tema, debater bem esse tema. A gente espera que as empresas possam absorver bem essa nova realidade sem que cause informalidade, sem que cause demissão